Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 10 de dezembro de 2016, sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa é muito fácil, todo mundo já sabe, basta procurar pela nossa página no Facebook, curtir, claro, tem que curtir, e nos enviar a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 82 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será Rodrigo Raineri, empresário, escritor e um dos melhores alpinistas do Brasil, que vai nos contar um pouco do que aprendeu em seus 28 anos de experiência encarando adversidades nos principais picos do mundo. A conclusão do projeto Sete Cumes, a inclusão da escalada esportiva como esporte olímpico, o lançamento do seu terceiro livro e muito mais. Ainda tem o Espaço Circuito CBN Saúde com a doutora Camila Dutra, o Momento da Construção com informações importantes ligadas à área e a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias. No ar, ao vivo para mais de 50 cidades do interior paulista, pela Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E o nosso convidado de hoje já está aqui no estúdio conosco, Rodrigo Raineri, um dos principais alpinistas brasileiros. Ele é empresário, escritor. Muito bom dia e obrigado mais uma vez pela presença.
Bom dia, Gustavo. É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez conversando com você, com seus ouvintes.
O Rodrigo já esteve uma vez no nosso programa, mas eu vou, para começarmos a nossa conversa, relembrar um pouco da sua história. Você, Rodrigo, nasceu em Ibitinga.
Ibitinga, interior do estado de São Paulo.
E é formado em engenharia de computação pela Unicamp, nada a ver com a história.
É, Ibitinga é a capital nacional do bordado, né, às margens do Rio Tietê. Um abraço aí para todo mundo lá de Ibitinga, para os meus pais, uma cidade que eu gosto muito, tenho muitos amigos lá. Mas eu vim para Campinas para fazer engenharia de computação na Unicamp. E acabei ficando por aqui, me radiquei em Campinas, tenho um filho, a gente mora todos aqui, moramos em Campinas, tem uma empresa aqui em Campinas, então Campinas hoje é minha cidade do coração onde eu resido.
Você tem quase 28 anos, já completou 28 anos de experiência?
Já completei. 7 de setembro foi quando eu fiz a primeira escalada, né? Num feriado de 7 de setembro de 88. Eu fui para Itatiaia, que tem um parque nacional muito bonito, o primeiro parque nacional a ser criado no Brasil. Está apenas 4 horas de carro aqui de Campinas, um lugar incrível, que vale a pena ser visitado. E lá eu tive uma experiência que mudou a minha vida para sempre, que foi subir o Pico das Agulhas Negras.
E você foi a troco de quê? Curiosidade? O que te levou nessa primeira vez?
Um grupo de amigos da Unicamp. Antes de entrar na Unicamp, eu já tinha feito algumas viagens para cavernas do Vale do Ribeira, lá do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, do Petar. Tinha feito algumas outras viagens. E aí uma amiga minha de cruzeiro, a Betina, um beijo, Betina, convidou para ir para lá, para Itatiaia, falou que tinha uma montanha linda perto da casa dela e tal. E nós montamos um grupo da faculdade, fomos lá em 2 carros, fomos viajar, passear. E aí chegamos lá, vimos aquela montanha enorme, ficamos com vontade de subir, mas a gente não tínhamos condições, né? Então contratamos um guia. E aí o cara levou corda, levou cadeirinha e tudo mais, e aí chegamos lá no topo, você chega no cume das Agulhas Negras e tem uma outra passagem difícil para chegar, para assinar o livro, que fica lá, o livro de cume.
Ah, sim.
Nossa, aquilo foi incrível, né?
Ainda tem o desafio final, então.
Desafio final, nossa, foi incrível, adorei, nunca mais parei.
E foi assim que você, então, começou com essa história? Aí que você resolveu que você ia fazer isso na sua vida?
Não, na verdade, eu sempre gostei de ambientes naturais. Em Ibitinga eu morei no sítio, né? Tinha lá meu cavalo, mula, minha égua, os boizinhos lá do sítio. Muito gostoso, adoro, né? A vida outdoor. E sempre gostei muito do mar também, das montanhas. E no final da minha faculdade, quando eu estava fazendo, né, engenharia de computação na Unicamp, eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio na Holanda.
Sim.
Então eu passei em um estágio na Holanda e nessa ida para a Holanda, eu acabei, na Europa, acabei escalando a maior montanha da Europa Ocidental, que é o Mont Blanc. em 1993. E lá em Chamonix, que é a cidade base para escalar o Mont Blanc, tem uma universidade que você precisa fazer durante 5 anos para se tornar guia de montanha. Entendi. É uma profissão regulamentada, guia de montanha lá na França. E aí eu vi como estavam os esportes outdoor. E naquela época também o Amir tinha atravessado, o Amir Klink tinha atravessado o Atlântico a remo, escreveu livro, começou a fazer palestras. E aí eu vi aquilo tudo, falei, nossa, esse movimento vai acontecer lá no Brasil também.
Sim.
E nada melhor que o pioneirismo.
Claro, claro.
Então aí eu voltei para o Brasil, me formei em engenharia, mas já no último ano, né, da faculdade eu já estava com a empresa aberta em casa, tinha um CNPJ, né, na minha garagem, aquela velha história.
É, empresa começar em casa. Aliás, a Holanda tem um turismo de aventura muito bem profissionalizado, não é isso?
Exatamente. Toda a Europa, né, a parte do turismo é muito séria, a segurança é muito grande. Claro que em tudo, né, nós temos risco, dirigir, andar de bicicleta, claro, voar de avião, tudo tem o seu risco. Então, o que os profissionais fazem, o que nós fazemos é trabalhar de forma intensiva para minimizar os riscos, para fazer, sim, tudo com a maior segurança possível.
Você acaba, agora passando já para a realidade sua atual, você acaba de concluir mais uma vez o projeto Sete Cumes. Foi na Rússia a última etapa, é isso?
Exato. O projeto Sete Cumes consiste da escalada da maior montanha de cada continente. Então, supondo que o nosso planeta está dividido em 7 continentes, na América do Norte, no Alasca, está o Denali.
Um ponto em cada um dos
continentes. É a mais alta da América do Norte, América do Sul, a Aconcágua, que está na Argentina. Na África, o famoso Kilimanjaro, na Tanzânia. Na Antártica, Monte Vinson. Na Ásia, né, o Everest. Na Oceania, o Carstens. E na Europa, o ponto mais alto é o Elbrus, que está na Rússia.
Isso é uma boa desculpa para viajar o mundo, né?
É uma boa... Cara, eu falo que se você for para uma expedição e não conseguir chegar ao cume, a viagem tem que ter valido a pena.
Se for ruim, já está ótimo, né?
Imagina, ir para a Antártica é uma coisa incrível. Ir lá para Papua Nova Guiné. Você vai para Bali, só Bali já valeu a viagem. Mas aí você pega um outro voo para ir para Papua Nova Guiné. Um local extremamente remoto, preservado, uma selva como a selva amazônica. Você atravessa durante 6 dias a selva, sendo que a sua equipe de apoio são índios, e lá os índios são canibais.
Ave Maria!
Então, são experiências, a própria Everest, né? Eu já fui para a China, para o Tibete 2 vezes, para o Nepal 3 vezes, para escalar o Monte Everest, fora as caminhadas. Então, a África é incrível, né? O Kilimanjaro, as costumes, a população. Então, o Alasca, é um projeto que enriquece você pessoalmente.
Sim, sim, sim. E existe a forma de você subir como alpinista, que isso é uma coisa que você fez, e uma outra coisa que você acaba de completar também é subir como guia, que já exige um outro nível de responsabilidade, né?
Exato. Então, na verdade, eu acabei de completar o projeto Sete Cumes agora, já como um guia de montanha.
Sim.
Eu faz muito tempo já que eu conheço o projeto Sete Cumes, mas ele não me atraía tanto, porque eu ficava procurando projetos que, para o meu nível de profissionalismo, meu nível de escalada, fazer o Sete Cumes não representava tantos desafios.
Entendi.
Assim. Eu falei, entendi, assim, não, depois eu faço Sete Cumes e tal, e fui fazer projetos extremamente difíceis, como, por exemplo, eu faço sul do Monte Aconcágua, enfim, entendi, Aconcágua no inverno, tentei
coisas
Everest
mais exigentes, né?
Exatamente. Mas aí, a partir de determinado momento, quando o Dr. Eduardo Kepp, que é o cirurgião plástico aqui de Campinas, um abraço do meu
e
médico
Eduardo
aí, pessoal.
Eduardo também, encarou cada um, hein? Edu, ele é um médico, cirurgião plástico de Campinas, e que, para resumir, ele caiu na conversa do Rodrigo.
Não, muito pelo contrário. Ele escalou a primeira montanha e não estava comigo.
Ah, não foi nem com
não,
você?
Aí ele me conheceu e falou, pô, esse cara trabalha direito, eu vou contratar os serviços dele. Hoje é o meu grande amigo, médico da minha família, sempre que qualquer problema que eu preciso, eu recorro ao Edu. Mas, enfim, a doutora Annelisa Boscarioli também, que também é médica, cirurgia plástica, eles já tinham tentado escalar a pirâmide de Carstens, lá na Oceania, e não tinham conseguido. Foram presos lá por guerrilha, os índios, não deixaram os caras atravessar.
Coisas que a gente não tem muita noção, né?
Exatamente. E aí, um dia, batendo um papo, conversando, ô, Rodrigo, organiza uma expedição lá pra gente. E até então, só 2 brasileiros tinham conseguido chegar ao topo do Carstens, e várias tentativas frustradas, várias.
Sim, sim.
E aí eu falei, bom, vocês estão cientes do risco, vamos
já
tentar.
Sabe o que vocês vão encontrar, né?
Mas vamos tentar, não garanto que
sim,
nunca
claro,
a gente consegue garantir. Não, mas vamos lá, eu organizei a expedição. Aí, no fim, o meu sócio, o Carlos Santalena, foi junto como guia. Então, nós fomos em 2 guias e 7 clientes. E, no final, todo mundo no cume. Então, chegamos em 9 brasileiros no topo de uma montanha, que até então só 2 tinham chegado. É, foi uma expedição incrível. A partir daí, faltavam apenas mais 3 montanhas para eu terminar os 7 cumes. E aí, eu acabei fazendo essas 3 montanhas guiando, né? O Denali, no Alasca, o Vinson, na Antártica. E, para finalizar, a segunda, entre aspas, mais fácil, né? Menos difícil de todas, é o Monte Elbrus, na Rússia, que eu acabei de chegar. Um lugar incrível.
Tá vendo? Hoje conosco aqui, Rodrigo Raineri, ele é um dos principais alpinistas brasileiros, está aqui conosco no programa contando histórias, muitos desses desafios, enfim. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta a Circuito CBN aqui pela Rádio CBN Campinas.
Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com o equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão e só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, Circuito CBN no ar aqui pela Rádio CBN Campinas. Mas antes então de retomarmos o nosso assunto com o Rodrigo Raineri, nosso convidado de hoje, nós vamos chamar quem? O nosso Circuito CBN Saúde. Hoje com ela, doutora Camila Dutra, confere aí, ó.
Circuito CBN Saúde, oferecimento Clínica Camila Dutra, apaixonados por sorrisos.
Bom dia, este é o Circuito CBN Saúde. Eu sou a doutora Camila Dutra e estou aqui para falar de assuntos ligados à odontologia. O assunto de hoje é ortodontia. Não existe idade correta para realizar o tratamento com aparelhos para alinhar os dentes e corrigir a mordida. Este tratamento pode ser realizado em crianças e adultos, não importa a idade. O importante é saber qual o tratamento adequado, pois hoje em dia temos muitos tipos de aparelho e técnicas para serem empregadas e assim atingir o resultado desejado. Na infância, por exemplo, a criança deve fazer um acompanhamento clínico e o odontopediatra irá dizer a hora certa para tratar, pois se iniciar antes não terá vantagens e se demorar pode ter o problema aumentado e o tratamento ter mais etapas do que o convencional. Já na idade adulta, o especialista precisa avaliar cada caso e explicar para o paciente quais são os tratamentos propostos e suas vantagens. Mas cada vez mais temos adultos alinhando os dentes, pelo conforto e facilidades que a tecnologia trouxe para a ortodontia. Quem não quer ter a mordida correta e os dentes alinhados? Se você também deseja, procure seu dentista e verifique qual o melhor tratamento para os seus dentes. Eu sou a doutora Camila Dutra e em breve eu voltarei com mais assuntos sobre odontologia. Até lá!
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos.
Muito bem, estamos de volta a Circuito CBN aqui pela Rádio CBN Campinas. Hoje conosco, Rodrigo Raineri, um dos principais alpinistas brasileiros, ele também é empresário, escritor, enfim, está aqui conosco contando as suas histórias, os seus desafios. Já falamos sobre o projeto Sete Cumes, muita coisa legal, mas vamos falar de Olimpíada, Rodrigo. Olha aqui, ó. A escalada esportiva acaba de ser incluída como esporte olímpico, junto com o skate, o surf, o softball e o beisebol, e também o karatê, e estará presente nas competições de Tóquio em 2020. A competição olímpica da escalada acontecerá nas modalidades boulder, dificuldade e velocidade, tanto no masculino quanto no feminino. No que você acha que, a partir de agora, isso pode mudar a realidade do esporte?
Pois é, que alegria para o esporte.
Depois de tanta luta, hein?
Depois de muita luta, é um esporte bem regulamentado, com confederações, associações, campeonatos até mundiais. E agora esse reconhecimento, né, do Comitê Olímpico Internacional. A escalada já tinha sido selecionada previamente, mas acabou saindo dos esportes de demonstração. E E agora, sendo o esporte de demonstração nas Olimpíadas, eu acredito que, assim como no Brasil, existem muitos outros países onde existem leis de incentivo ao esporte.
Sim.
Onde nós conseguimos, né, através da iniciativa privada, patrocínio para treinar atletas.
Sim.
Hoje eu já não tenho mais idade para competir. As pessoas perguntam, você vai competir e tal? Não, não tenho mais. Eu já competi há muitos anos atrás, em 93, 94. Essa época eu competia em escalada esportiva.
Nessas modalidades que aqui eu falei, não?
Exatamente. Na verdade, a modalidade boulder era mais nova. Eu competia na dificuldade.
Sim. Né?
Então, a escalada de boulder é uma escalada de... Imagina que você monta uma parede de escalada bem baixinha, ou seja, a gente acha baixinho, mas às vezes parece que é muito alto.
Sim,
coloca
sim.
Vários colchões, esses de ginástica olímpica embaixo, e o atleta tem que ir se movimentando por aquelas agarras. Né,
a trilha, né? Que eles vão
a gente monta as agarras em determinados pontos, às vezes mais longe, às vezes mais próximo, às vezes fica mais fácil de segurar, mais difícil de segurar, e isso vai dando a dificuldade. No boulder, o atleta pode tentar várias vezes, ele vai até um certo ponto, cai, ele tenta de novo, vai mais um pouquinho, ele vai experimentando os movimentos. Na escalada de dificuldade, é uma tentativa só, e quem chegar mais alto, ganha.
Entendi.
E a escalada de velocidade, você monta duas rotas exatamente iguais, uma ao lado da outra,
e
aí... Deu a largada, você sai escalando rápido, quem chegar lá em cima e tocar, né, o sino primeiro, ganhou a competição.
Mas eu imagino a evolução a partir de agora do esporte, né? Enfim, tendo em vista já 2020 aí.
Acredito que em muitos países, como o Brasil, quando a escalada esportiva já foi mais popular do que ela é hoje, acredito que há uma grande chance dela voltar a se popularizar e termos aí a escalada como um esporte de não, talvez não de massa, mas de mídia, né?
Sim,
porque é um esporte muito bonito, um esporte atlético,
plástico,
envolve
né?
plástico, envolve a cabeça, envolve muito, né, a parte mental,
estratégia,
a pré-visualização dos movimentos, né? Você tem que enxergar, e às vezes, por exemplo, tem uma pega que está lá na direita, mas se você segurar com a mão direita, você não consegue com a mão esquerda pegar a próxima.
Sim,
então, você já tem que entrar no movimento invertido
para
depois pegar um outro lá na frente. Então isso tudo é uma estratégia de visualização. Enfim, a escalada é um esporte muito bonito e espero que com ela sendo esporte olímpico nós consigamos que as pessoas apreciem um pouco mais.
Aliás, qual que é o melhor caminho para uma pessoa que não tem experiência em alpinismo se iniciar nesse esporte? Tem a parte agora olímpica, enfim, mas também existem os grandes desafios que você conhece bastante. Qual que é o melhor caminho para se iniciar nessa modalidade?
Olha, existem alguns clubes, associações e empresas, né, que
é fácil
fazem
hoje arrumar lugares para isso?
É relativamente fácil, porque na internet a gente procura e acha tudo.
Sim.
Só que ao mesmo tempo temos que tomar muito cuidado, porque ainda existem pessoas que se dizem instrutoras, como não é regulamentado, né, que não têm o conhecimento adequado. Aqui em Campinas, por exemplo, temos a Unicamp, onde tem o GEU, que é o Grupo de Escalada Esportiva da Unicamp, que eu fui fundador, um dos fundadores do GEU. A parede está lá para quem quiser escalar e as pessoas te ajudam a iniciar.
Mesmo não sendo alunos da Unicamp?
A Unicamp, qualquer universidade, ela tem ensino, pesquisa e extensão. Extensão à comunidade. Então, a Unicamp está aberta para todas as pessoas. Né? Não só o hospital da Unicamp, mas a Faculdade de Educação Física, a escalada. Ela está sempre aberta ao público. E existem algumas academias, né, aqui na região de Campinas, em Valinhos. E tem também algumas empresas, como a minha empresa, a Grade Six, onde nós oferecemos cursos de escalada nível básico, desde o primeiro, nível avançado, até as expedições, as grandes montanhas. Então, você pode fazer um trekking, uma caminhada mais leve, até uma expedição para o Monte Everest.
Aliás, você lançou já dois livros, inclusive o Circuito Fechado, o programa nosso na TV, já esteve uma vez acompanhando o lançamento do segundo. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente desses dois primeiros, mas vai lançar também um terceiro agora para fechar uma trilogia. O que você reuniu nos outros dois e que nesse próximo vai ser novidade?
Então, o primeiro livro, No Teto do Mundo, contam as histórias dessas escaladas.
Né?
Tem 18 mil exemplares vendidos, né? Um grande sucesso. Foi um livro bem bacana, eu demorei muito para escrever, no final pedi ajuda e o Diogo Schelp, a quatro mãos, escreveu comigo, então o livro está muito legal. E conta as histórias com mais detalhes, que as pessoas sempre me perguntavam, tal, falavam, escreve um livro, né? E aí no fim saiu o livro No Teto do Mundo. Depois de um tempo, com o meu banco de imagens muito interessantes, eu não sou fotógrafo, mas eu adoro registrar os lugares que eu vou, são imagens inusitadas, imagens de lugares de muito difícil acesso.
Muitas vezes exclusivas, pô.
Exclusivas, exatamente. Então, acabei produzindo aí imagens do Teto do Mundo, né, que exemplificam toda essa trajetória.
Seria para ilustrar o primeiro livro.
O primeiro livro, que já tem algumas fotos, mas sim, esse livro é muito mais completo, é uma obra de arte, eu diria, sim, esse livro de imagens. E o terceiro livro são as lições do Teto do Mundo, que eu estou trabalhando, que eu estou escrevendo. É, são os aprendizados que eu comento nas minhas palestras, né? Um projeto de escalada do Everest, por exemplo, é como qualquer outro projeto numa empresa. Os relacionamentos, administração de pessoas, gerenciamento de riscos, sim, a parte de motivação, se acordar e ter que encarar uma série de coisas, um dia, dois dias, três dias, dez dias. Uma
expedição para o Everest, motivação.
Uma expedição para o Everest dura dois meses e meio. Então você tem que se preparar antes, ir lá fazer a expedição e depois tem toda a volta, ou seja, você se organizar, deixar a família, deixar o trabalho para pegar uma viagem desse porte, uma expedição, é algo extremamente complicado. Então tem muitos aprendizados e é isso que eu estou reunindo nesse livro de lições.
E é legal você, com esse trabalho, esse projeto das palestras, que você consegue misturar um pouco a parte profissional, mas muitas vezes as pessoas não têm noção do que um esporte como o alpinismo, por exemplo, como vários outros poderiam ser, tem relação, que você falou, de intimidade com o dia a dia de trabalho, de desafios, enfim, de conquistas, não é isso?
É, exatamente, porque além do alpinista, o Rodrigo Raineri, né, tem um empresário. Então eu organizo as expedições, eu busco patrocínios, assino contratos e levo pessoas para fazer as escaladas. Então tem muita coisa aí que às vezes as pessoas veem uma foto do Rodrigo lá na montanha e imaginam, puxa, que bacana, o cara só viaja.
É, só alegria, né?
Então, assim, na verdade, eu gosto bastante do trabalho do escritório, mas as pessoas às vezes não sabem que ele existe. Ele é muito forte.
Ele é muito forte porque senão não faz acontecer, senão e com segurança, né?
Exatamente,
que é o principal,
senão
né?
Não acontece.
Muito obrigado, Rodrigo Raineri, esteve conosco aqui no programa Circuito CBN, aqui pela Rádio CBN Campinas. Não saia daí!
Physics Solution 90, um programa intensivo e inovador de melhora da forma física que busca otimizar um nível de energia, bem-estar e composição corporal, estimulando um estilo de vida mais saudável. Sempre acompanhado por uma equipe multidisciplinar que envolve médico, nutricionista, educador físico e coach. Mude seus hábitos, mude sua vida. Physics Solution 90, saúde e performance física em um só lugar.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
E agora chegou o momento de curtir o quê? O nosso momento da construção. Vai encarar uma obra, construir, reformar, enfim. Então se liga nessas dicas aí, ó.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje nós vamos falar sobre roçadeiras. O Brasil é um país tropical e tem grandes extensões de gramado, por isso as roçadeiras são muito importantes. Para as máquinas de pequeno porte, esse termo se aplica mais às roçadeiras costal ou lateral, que tem esse nome justamente porque ficam nas costas das pessoas ou na lateral das pessoas, movidas a gasolina ou a eletricidade. As eletricidades geralmente são para usos domésticos. As roçadeiras também são muito usadas em locais de forte inclinação ou ainda para primeira poda, para roçar matos de pequeno porte, braquiárias ou locais onde não é possível entrar com cortadeiras de grama tipo carrinho ou cortadeiras de maior porte. Também são muito usadas como complementares para dar acabamento em locais de difícil acesso, contornos de árvores ou obstáculos, onde não se pode chegar com as cortadoras de carrinho. Existem vários tipos de lâminas e é preciso escolher bem conforme o tipo e o serviço a ser executado. Também existem roçadeiras com fio de nylon, que se apresentam com excelente rendimento e, dependendo do caso, dão um acabamento melhor ao gramado e servem para fazer os contornos e os acabamentos finais. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Gostou da dica, né? E já que hoje é sabadão, dia de descanso, dia de festa, vamos saber o que vai rolar nesses próximos dias. Anota aí, ó.
Se liga, O Pai, Teatro Iguatemi Campinas. Estrelada por Fulvio Stefanini e grande elenco, essa premiada peça fica em cartaz na cidade hoje e amanhã, dias 10 e 11 de dezembro, retratando com um requintado humor as vidas de um pai e uma filha, com as transformações trazidas pelo tempo, pela idade e pela convivência familiar. Muito legal, hein? Informações, teatroiguatemicampinas.com.br. Verão Show, Praia da Enseada, Guarujá. Em clima de pré-reveillon, um dos festivais de música mais famosos do litoral paulista vai ferver a moçada dia 29 de dezembro, recebendo Wesley Safadão, DJ Alok e muito mais. Já anota aí, informações verãoshowguarujá.com.br. E para curtir informações e novidades sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo dos nossos programas, é só pintar no nosso portal. Anota aí, gustavofrizon.com.br.
Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. E antes de encerrarmos, vamos então cumprimentar os aniversariantes da semana. Sérgio Capucci, parabéns, grande abraço. Marcelo Greco também faz aniversário. Cristiane Fornazari, beijo pra ela. Fernando Bernier, lá do Convention Bureau, também grande abraço. Thalita Moretti, Leonardo Sodini, parabéns. Rodrigo Cação, Leandro Delboni, Sandro Saga, lá da banda Quatro Fatos, também grande abraço. Adriana Lodi, Karen Costa, Rui Tomás Barbosa e Anderson Moraes, aqui da CBN, são alguns dos aniversariantes da semana. Não se esqueçam que hoje, em virtude das transmissões do programa especial Dê Uma Mãozinha para o Boldrini, o circuito fechado não será exibido, mas retorna em seu horário original a partir do próximo sábado, com muita coisa legal, espero por vocês. Agradecimentos, claro, aos nossos parceiros Luiz Fernando Savian, Altino Cristofoletti, Expedito Arena, Deise Messi, Bruno Costa, Camila Dutra, Gilson Gomes Oliveira, Giovanni Madaloni e Roberto Franco do Amaral Neto, que são algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho, tanto na TV quanto também no rádio. Obrigado a todos. Lembrando que quem quiser curtir novamente qualquer edição aqui do Circuito CBN, é muito fácil. Basta procurar pela nossa página no Facebook. Estão todos os programas lá. Vale a sua visita. Semana que vem estaremos de volta no mesmo horário, sabadão, a partir das 9h30, com mais uma edição do Circuito CBN aqui pela Rádio CBN Campinas. Espero por vocês. Até lá. Tchau.
Circuito CBN, com Gustavo Frizon.